Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Nuno Batista, do Solar da Pena, JC Group, é o convidado do episódio de hoje. Em abril falamos neste espaço de economia agrícola, hoje com a conversa direcionada ainda para o setor vitivinícola. Nuno, muito obrigada por se juntar a nós neste espaço. Começaria a conversa pelo momento atual da economia do vinho em Portugal e a do vinho em particular. Como é que caracterizaria este momento?
Olá, muito obrigado pelo convite. Este momento tem sido um momento difícil e de muita instabilidade para todos. Temos visto várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Muitas notícias, muita coisa a sair que só vem prejudicar aquilo que já vinha a ser uma longa luta. Desde o fim da pandemia e com o início da guerra da Ucrânia.
Estamos a falar das informações que nos chegam do outro lado do Atlântico, através de Donald Trump.
Sim, essas sem dúvida são as mais recentes, porém o mercado do vinho tem vindo a ser prejudicado já há algum tempo atrás, como por vários fatores. Temos vivido momentos difíceis, mas desafiadores, a pé de nós produtores, que nos reinventemos e que mudemos a forma de pensar e de estar.
Ia perguntar-lhe também como é que se estão a adaptar a essa nova realidade?
Isto tem sido viver um bocadinho um dia de cada vez. Em termos das vendas, nós temos sido alvos de vários fatores que têm prejudicado um bocadinho a parte das vendas, não só da exportação, como também as internas. E estes problemas que nós sentimos em Portugal são os problemas gerais. Há uma diferença de hábitos no consumo de vinhos. O consumidor de vinho está a mudar o vinho que procura, está a procurar vinhos mais leves, com menos álcool, e isso a nós, produtores, temos que pensar de outra maneira. Se por um lado, aqui na região do Minho, a região dos vinhos verdes, no passado produzia vinhos baixos com álcool, mudámos tudo e com as alterações climáticas passámos a ter vinhos mais encorpados, com mais álcool, mais estrutura. Hoje em dia o consumidor quer voltar àquilo que é o antigo, quer vinhos com menos álcool, e isso tem sido muito difícil adaptar, porque as alterações climáticas estão cá, nós temos que nos adaptar a elas e tem sido uma luta muito difícil de conseguir ganhar, mas é possível e todos estamos a tentar fazer cada um a sua parte.
Apesar desse problema de que fala, das alterações climáticas, que desafios mais marcam a produção hoje? Os climáticos, os logísticos, a mão de obra, o mercado?
Tudo, é fácil responder assim, tudo, mas sem dúvida que acho que podemos lançar aqui o desafio maior será mesmo a falta de investigação na área, falta de investigação para adaptação às áreas climáticas, falta de investigação aos novos hábitos de consumo, falta de investigação aos novas maneiras de fazer o packaging, de fazer o embalamento. Isso tudo tem vindo a contribuir para os fatores económicos. Nós precisamos que essa investigação seja feita para nós, produtores, conseguirmos a resposta àquilo que os clientes procuram, porque no final nós queremos fazer um produto que as pessoas queiram consumir. E para as pessoas quererem consumir, precisamos saber o que é que as pessoas procuram para nós conseguir entregar.
E procuram também, presumo eu, ter um produto que se distinga da concorrência. Que estratégias é que usam para criar um produto diferente e atrativo?
Isso tem a ver com cada empresa em si, inclusive na minha. Nós temos todas as empresas, seja uma empresa maior tem mais recursos, uma empresa mais pequena tem menos recursos, mas todas as empresas investem, de alguma forma ou de outra, num departamento de qualidade e num departamento de investigação. Nós, no nosso caso, nós temos procurado desenvolver produtos diferentes dos outros e produtos que marquem pela diferença, mas pela tradicionalidade daquilo que é o vinho verde. Sei de outros produtores de vinho que estão a apostar em coisas mais originais, mais, podemos dizer, até loucas, fora da caixa, não tão convencionais. Nós ainda estamos aí pelo convencional e estamos a tentar distinguir pelo convencional. São estratégias, eu costumo dizer que tudo é válido e há mercado para todos. Nós temos que ir da nossa.
apesar de ser uma estratégia que continua no caminho mais tradicional, conseguem implementar nos vossos processos de produção a inovação?
Sim, sim, sem dúvida. Nós temos feito grandes investimentos na empresa para melhorar tecnologicamente e capacitar tecnologicamente a empresa em si e todo o método de fabrico, desde o campo até à venda do produto, passando desde a monitorização dos parâmetros do campo, à monitorização de parâmetros da adega, e desenvolvermos novas técnicas em parcerias com alguns parceiros da área, não é? Mas temos, sem dúvida, investido muito na tecnologia, mas dentro do tradicional é possível inovar, é possível criar novas coisas, e isso sem dúvida que traz o retorno final.
O Solar da Pena também é um destino, não é só um produto, não é? Como é que nasce o lado do enoturismo?
O lado do enoturismo nasce na recuperação do nosso património. Nós, quando compramos a quinta e a quinta tinha ruínas, estavam abandonadas há muitos anos. Então, quando nós primeiro fizemos uma parte de tentarmos saber o porquê daquelas ruínas, o que eram, o que foram e a importância que tinham no património. Nós hoje em dia já temos uma unidade, um Wine Country House, uma unidade de turismo rural, que nasce também da beleza do espaço. O Solar da Pena era conhecido por quem lá trabalhava e era sem dúvida muito bonito viver aquele dia-a-dia. E mesmo estando a trabalhar, conseguíamos sempre, todos os dias, entrar nos campos e perceber a beleza do espaço. E daí juntar-se o útil ao agradável e também uma forma de inovar e desenvolver produto novo e de associar a parte do vinho ao turismo e de criar a unidade. Hoje em dia estamos também num processo de uma futura restauração do solar em si, ou seja, da casa senhorial antiga, para também transformar numa unidade de turismo.
O turismo pode realmente ser um motor para valorizar o vinho nos mercados internacionais?
Sem dúvida, a marca Portugal vem. Portugal está na moda e não é só por causa das ondas gigantes da Nazaré, é por causa também do nosso vinho, da nossa cultura, da nossa comida e da maneira como recebemos. E eu costumo dizer muitas vezes, o vinho faz parte essencialmente daquilo que é ser português. Se não fosse assim, a Amália não cantava que numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa, não é? Então, a parte de sermos Portugal e de recebermos bem quem nos visita faz parte também com um copo de vinho. E daí que o vinho tem sido, o turismo tem ajudado a alavancar muito a marca de Portugal lá fora, não só como um destino turístico, que é bom, tem bom tempo, as praias do Algarve são maravilhosas, mas que aqui no Minho produzimos boa comida e bom vinho, que é bom visitar-nos não só pelos monumentos clássicos, mas também pela nossa gastronomia, pela maneira como recebemos as pessoas. E claro que depois as pessoas voltam aos seus países de origem e querem continuar a ver o vinho português para voltar a lembrar a experiência que tiveram cá. Sem dúvida que o turismo é um fator muito importante.
Falava da reestruturação da Casa Senhorial. Que visão tem para o Solar da Pena nos próximos anos?
O Solar da Pena, nós temos um projeto muito ambicioso para os próximos 5 anos, que passa pela Casa Senhorial e passa não pela adega, pela parte da venda dos vinhos e pela impulsionização. do Wine Country House. Sem dúvida que nós esperamos um crescimento muito grande no solar, nestas vertentes todas, e temos trabalhado e investido de forma a podermos crescer nestas vertentes todas.
E a terminar, falamos no início da nossa conversa do contexto internacional e das ameaças, sobretudo que nos chegam nos últimos dias do outro lado do Atlântico, da América. Quais são as expectativas dos empresários em relação ao futuro, no caso, no mercado dos vinhos?
Eu costumo dizer que nós podemos ter duas maneiras de ver as coisas, a maneira pessimista e a maneira positiva. Eu quero acreditar sempre que devemos ver as coisas de forma ponderada e de forma positiva, e que as taxas de alfandegárias vindas à América, se realmente se impuserem ao fim destes 90 dias, não serão tão más para os produtos portugueses, principalmente o vinho português, porque no palco internacional os grandes players são os vinhos franceses e os vinhos italianos, não é? E os vinhos franceses e os vinhos italianos têm uma particularidade, que são muito mais caros que os nossos. Portugal entrega um produto de luxo a preços de saldo. Então, quando nós pensamos que um vinho português chega, por exemplo, às prateleiras agora, antes das taxas, aos Estados Unidos, a 5, 6 dólares, que depois que as taxas vai para os 7, 8, e um produto francês de igual qualidade chega às prateleiras a 15 a 6 dólares e que depois já passa a 20, o cliente final ainda conseguirá pagar os 8 dólares, mas já não vai conseguir pagar os 20 dólares. Por isso, se calhar, pode haver algum aspecto positivo. Pelo menos eu tento sempre ver essa parte. Claro que, como todos os empresários, estamos todos aflitos. E estamos aflitos pela incerteza daquilo que vai ser. Porque o presidente americano não é muito conhecido pelas certezas e por ter um caminho bem definido. E então, essa incerteza causa esta preocupação toda, que realmente é válida. E temos que estar preocupados, mas eu acho que é mesmo aquela frase... Temos que continuar com força e continuar a produzir aquilo que melhor sabemos e entregar aquilo que melhor sabemos.
Muito bem, Nuno, muito obrigada por se juntar a nós no episódio de hoje. Eu regresso na próxima semana com mais um Negócios à Lupa pela AEMIO. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMIO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMIO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.